O nosso assunto agora é trânsito. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o diretor do Detran Paraná, Marcos Traad. Está aqui com a gente. Olá, muito obrigada pela presença. Uma boa tarde.
Olá, Luciana. Eu que agradeço pela gentileza do convite e estou à disposição de você e dos ouvintes para esse bate-papo sobre trânsito. Vez por outra, não é tão agradável falar de trânsito por causa dos acidentes, né? Mas vamos comentar também sobre isso.
Você está cumprindo agenda nessa sexta-feira aqui no
Noroeste? Isso, eu estou cumprindo agenda, estou vindo de Umuarama, já visitei Luanda, Nova Londrina, Santa Isabel do Ivaí, passei agora em Maringá também, em Marialva, né, que nós estamos para entregar um posto de atendimento junto com a prefeitura, já fomos ver a obra que está em processo inicial, e aí vim conversar com vocês aqui sobre trânsito.
Trânsito é um problema nas grandes e também nas pequenas cidades?
Exatamente. Tanto é problema em relação ao rush, quer dizer, o excesso de veículos nas, né, nas nossas vias públicas, como é também por conta dos acidentes de trânsito, né, que são alarmantes no país como um todo. E nós temos sempre a intenção de fazer com que esses indicadores diminuam.
E quais são os números, né? Os números mostram quem são as vítimas, as principais vítimas, né? E quais os principais acidentes, onde eles acontecem, de que forma, quando. Existe esse levantamento, né?
Existe um mapeamento bem razoável, que são as estatísticas de acidentes de trânsito. E também existe um mapeamento dos acidentes de trânsito por uma questão de próprio interesse, por exemplo, da seguradora que detém o seguro obrigatório no país, que é o seguro DPVAT, que é a seguradora líder. No site da seguradora líder tem dados que são dados muito importantes, porque eles é que fazem ou pagam as indenizações pelos acidentes de trânsito. Nós temos também com a Polícia Militar do Estado do Paraná um mapeamento importante dos acidentes, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, enfim, os órgãos públicos que atuam na área de trânsito sempre interagem em relação à questão que envolve os indicadores e os números relacionados aos acidentes de trânsito. No país nós temos cerca de 50 mil mortos por ano em acidentes de trânsito. Então, todos os dias nós temos um avião carregado de pessoas, né, que cai, em tese, é a mesma coisa que, né, um Boeing por dia, praticamente.
Nossa,
e nós, vez por outra, só prestamos mais atenção nisso quando acontece do lado de casa, no vizinho ou, infelizmente, dentro de casa.
Os acidentes de trânsito nas estradas são os que mais matam, né?
Nas estradas tem uma intensidade maior e matam muito, mas os acidentes de trânsito ocorrem mais em áreas urbanas, mas nas estradas eles têm um impacto muito maior, e principalmente quando ocorre com veículos de carga, né? Ou com o transporte de passageiros, o que é lamentável.
Ontem foi o dia do motociclista, a gente trouxe até uma reportagem aqui sobre pacientes nos hospitais, no Hospital Universitário aqui de Maringá, pacientes que são atendidos, que foram atendidos no primeiro semestre. 62% dos pacientes atendidos no pronto-socorro eram vítimas de acidentes de trânsito com motocicletas.
Exatamente, apesar da frota de motocicletas ser uma parcela pequena da frota total do estado do Paraná, a responsabilidade pelos acidentes de trânsito é enorme. Cerca de 50% dos leitos são ocupados aí por acidentes que ocorrem com motociclistas. Como é um veículo mais vulnerável no trânsito, o que nós sempre recomendamos é que os motoristas, de forma geral, tenham paciência com os motociclistas. Porque trânsito também é paciência, é conduta ética, é tolerância. E nós não temos, infelizmente, visto isso. O trânsito gera uma situação de estresse, uma situação de ira, né? Muitas vezes as pessoas, sem mais nem menos, entram em confrontos, né? Briga, até luta armada no trânsito, que é uma coisa absurda. E nós temos que ter uma conduta, nós temos que pensar na nossa conduta, sobretudo.
Nós estamos conversando com o Marcos Traad, diretor do Detran Paraná. A gente está falando sobre trânsito e você pode participar com a gente desta entrevista. Mande a sua pergunta, a sua sugestão, o seu comentário para o nosso WhatsApp, que é o 998779550. Esta entrevista está sendo transmitida também pelo Facebook. Acompanhe, deixe a sua mensagem no facebook.com/radiocbnmaringá. Diretor, e nesta reportagem sobre os atendimentos no Hospital Universitário, o coordenador do pronto-socorro, ele disse uma coisa assim impressionante. Ele disse que 20 anos atrás, os centros cirúrgicos do HU eram exclusivamente, praticamente, né, exclusivos para cirurgias eletivas, pessoas que tinham cirurgias programadas que iam lá no centro cirúrgico e se operavam. Agora, eles, leitos estão sendo ocupados quase que na totalidade por acidentados ou vítimas de violência urbana, né?
É lamentável que nós tenhamos que evidenciar uma constatação dessa natureza, mas que de fato é o que tem ocorrido no país como um todo.
Um caso de saúde pública mesmo, né?
É um caso de saúde pública, né? É dramática a situação do país. E grande parte dos acidentes ocorre por falha humana. Então, 90, 94% dos acidentes não são em função de problemas de ordem mecânica do veículo, são por falhas humanas. E também, muitas vezes, por conta do processo de conservação ruim, né, das nossas rodovias. Mas quando isso acontece, e infelizmente isso acontece no país como um todo, né, o que é lamentável, as pessoas têm que redobrar a atenção, porque o que está em risco é a própria vida. Então, rodovias em situação ruim, é óbvio que eu tenho que ter outro tipo de conduta. Se isso não acontece, o problema se agrava, você tem mais um fator de risco, que é a rodovia mal sinalizada, esburacada, né, as pistas de mão, pista de mão única, que é um problema sério.
Em pista de mão única, carros de passeio, dividindo espaço com caminhões, né?
Com ciclistas, com motocicletas, né? E muitas vezes esse ímpeto da competição que existe entre os condutores é uma coisa também lamentável. Numa ultrapassagem, às vezes, né, quem está sendo ultrapassado não abre ou não dá a vez. Se o cidadão que está ultrapassando está numa situação de risco, tem que haver uma atenção de quem está envolvido nesse processo, sendo ultrapassado, logicamente, para ter uma conduta de reduzir a velocidade, para dar espaço para, né, para ele sair da situação de risco. Esse controle do ambiente mais amplo, é muito difícil que ele seja percebido por um grande número de condutores. Normalmente, quem percebe isso é quem tem muita habilidade e quem tem experiência.
E para falar nisso, como é que é a formação dos condutores no Paraná? Como que o senhor avalia?
A formação dos condutores no país como um todo precisa passar por um processo de remodelagem, perfeito? O processo de formação hoje, ele tem que ser considerado de tal forma que grande parte, 85% das pessoas que chegam aos centros de formação de condutores não sabem dirigir ainda. Ao contrário do que acontecia antigamente. Né? Na nossa época, na minha época particularmente, as pessoas já sabiam dirigir. Dirigiam nas rodovias de estrada de chão ou na propriedade rural, dirigiam trator. Hoje não é muito comum que isso aconteça. Então, os jovens principalmente chegam no momento em que vão dirigir sem qualquer tipo de conhecimento e o sonho do carro, vez por outra, supera a possibilidade dele se qualificar bem, dele ter capacidade de se comportar de forma concreta em situações de risco. Isso tudo envolve habilidade. E habilidade é prática, é o dia a dia.
Tem um ouvinte perguntando aqui, é o Dimmer. Ele pergunta o seguinte: por que existe faixa de pedestre logo virando uma esquina? Você está dirigindo, vai virar e daí dá de cara com uma faixa de pedestre. E daí tem que frear bruscamente.
Essas questões que envolvem engenharia de tráfego, elas são muito claras e estão, vez por outra, na alçada do próprio município executar, né? Mas como existem, vez por outras, situações de cruzamentos nas vias públicas, ali é uma situação um pouco mais fácil para que haja o fluxo dos pedestres. Né? E mesmo assim, os sinaleiros estão normalmente nas esquinas. O que tem que acontecer é o fato de o pedestre também perceber que naquele momento ele pode atravessar ou não. Porque não é o fato só de ter a faixa que faz com que o pedestre possa se utilizar da faixa e, sob qualquer hipótese, o motorista que vem nesse procedimento de contornar ou de dobrar à direita ou à esquerda, né, ter condição de fazer isso. Porque, às vezes, vem um carro atrás, eu estou entendendo o que ele está falando, e se ele, o motorista, não observa que vem um carro atrás, ele tem que observar tanto o carro atrás quanto o pedestre. Então tem sim que haver uma situação de mapeamento dos riscos, ele está correto em relação a isso, mas quem normalmente faz isso são os engenheiros de tráfego, que normalmente são os que estão no município.
Em relação ao Detran Paraná, o Detran Paraná tem feito campanhas de conscientização para aumentar então a conscientização de motoristas, diminuir essa questão da imprudência?
Sem dúvida nenhuma, nós temos feito campanhas e temos projetos de educação continuada para o trânsito ao longo de todo o ano. O que nós normalmente fazemos é que em momentos específicos do ano, em datas que fazem alusão a algum tipo de questão que envolve trânsito, por exemplo, Maio Amarelo, ao longo do mês de maio nós intensificamos as campanhas de educação para o trânsito. Na Semana Nacional de Trânsito, em setembro, nós teremos também uma intensificação. No ano passado nós fizemos 31 dias para mudar o trânsito, foram, né, vídeos que nós editamos, que nós publicamos, divulgamos, melhor dizendo, ao longo dos 31 dias do mês de maio, né, vídeos inclusive com características um pouco mais chocantes, um pouco mais apelando pela, né, pelo coração ou pela sensibilização das pessoas sobre o fato de que veículo é arma, trânsito é coisa séria e que no trânsito todas as nossas atitudes individuais têm um efeito sobre o coletivo.
Temos mais ouvintes participando. O Wagner, ele pergunta o seguinte: débitos de IPVA em atraso acarretam a apreensão? Porque, ele, segundo ele, uma decisão do STF torna este ato pelo governo estadual uma ilegalidade passiva de punição. Como o Estado do Paraná está lidando com essa decisão na fiscalização?
É, por enquanto, enquanto não houver um projeto de lei, já existe um projeto de lei que tramita na Câmara Federal para fazer com que haja desvinculação dos débitos de IPVA com licenciamento. Enquanto isso não acontece, é obrigatório que para a circulação do veículo no Estado do Paraná haja a quitação do IPVA, obviamente, no momento em que começa o licenciamento. Quer dizer, o imposto ainda é... Como o nome já diz, ele é imposto. E nós não desvinculamos ainda porque não temos nenhum tipo de mecanismo legal para isso.
O STF se a lei... decidiu que tem que desvincular?
Eu acho que é uma decisão do STF que, inclusive, não sei se pode ser questionada ou ela é integral para o país. Eu sei que alguns estados já assumiram essa responsabilidade por conta de uma decisão, talvez, de alguma questão que envolva a Procuradoria do Estado e tal. Aqui no Paraná nós continuamos esperando para ver se vai haver uma lei específica que impossibilite essa vinculação. Por enquanto nós não temos a lei ainda, mas eu sei que ela está em discussão no Congresso Nacional.
Hoje, quando numa blitz é flagrado um carro com pagamento com IPVA atrasado, ele é apreendido?
Ele é apreendido, ele vai para o pátio, enquanto não houver a quitação, ele não circula.
Isso não é ilegal?
Não, na nossa concepção, não.
Não. E essa lei, então, ela vai separar licenciamento de IPVA?
Essa é uma questão que envolve esse projeto de lei que está na Câmara. Se ele for aprovado, vira lei, o presidente da República sanciona, e nós, obviamente, vamos cumprir.
E daí não é mais apreendido o carro?
Aí não será, se a lei for aprovada.
Não será mais apreendido se tiver com o IPVA
atrasado? Exatamente, exatamente.
Ah, é?
É uma lei federal. Que ainda não foi aprovada.
O João da Cunha Braga, ele pergunta o seguinte: lombada é proibida?
Não, eu só queria esclarecer que o diretor-geral do Detran do Paraná não é engenheiro de tráfego. Ela não é proibida. O que é um absurdo, muitas vezes, é a falta de bom senso, né? Pelo fato de haver uma situação de risco num determinado ponto, você colocar a lombada. A colocação dessas lombadas, a colocação dos radares, a colocação dos sinaleiros, né? Dos semáforos, eles dependem de um estudo, que é um estudo que é feito por esses engenheiros de tráfego, né? Ou município, ou nas rodovias, pelo DER, mas ele... é parte de uma situação que envolve um estudo. O estudo vai caracterizar se é possível ou não colocar esse tipo de equipamento naquela situação. O que nós vemos de vez por outra é uma falta de sinalização específica sobre o que está ali, e isso traz risco de acidente. É uma colocação de forma não autorizada ou inadvertida. Isso que eu acredito que causa danos e danos sérios. Mas, normalmente, deve haver um estudo prévio para dizer que naquela situação, naquele cruzamento, há uma dependência de um sinaleiro ou há um risco iminente por conta dos acidentes que sempre ocorreram ali, que ali vai haver uma lombada eletrônica, quer dizer, um radar, alguma coisa assim. Isso que eu consigo explicar. Daí para frente, a minha ignorância em relação à engenharia de tráfego não me permite ousar tanto.
Bom, nós fizemos uma reportagem recentemente sobre a colocação de lombadas numa avenida principal aqui, uma avenida importante aqui, que é a Alexandre Rasgulaef, né? Mas por quê? Porque o local... houve vários acidentes durante o ano com duas mortes no local. E daí, acho que foi isso que o senhor disse, né? A engenharia de tráfego chegou à conclusão de que aquele local realmente mereceria uma
isso
lombada.
Aí é
e
lamentável, né? Porque nós temos placa de sinalização, advertências. E a placa normalmente é colocada ali também uma determinação de uma avaliação técnica.
Porque as mortes, inclusive, foram os pedestres atropelados em faixas de pedestre,
então,
nesta avenida.
O que é mais...
Nesse ponto que recebeu lombadas.
O que é mais dramático ainda. Nós temos o costume... No Paraná, em alguns municípios, só já está funcionando essa tendência. Em Maringá, eu sei que havia uma tendência de respeito à faixa de pedestre, porque eu vim há um tempo atrás aqui num evento e tal, e vi que as pessoas passavam a ter um respeito maior sobre a faixa de pedestre. Mas, lamentavelmente, não é isso que acontece no país como um todo, só em alguns municípios, em algumas circunstâncias. Em Brasília isso aconteceu durante muito tempo, eu acho que agora se perdeu um pouco também, mas é lamentável, o pedestre tem que ter total prioridade numa situação de trânsito.